Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência do Banco Pan para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2024. O áudio e os slides desta teleconferência estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no site de RI da companhia www.bancopan.com.br/RI e na plataforma de webcast. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Informações que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Estas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las. Estão presentes hoje conosco o senhor Carlos Eduardo Guimarães, presidente do Banco Pan, e o senhor Inácio Caminha, Head de Relação com Investidores e Captação. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Carlos Eduardo, que dará início à apresentação. Por favor, Cadu, pode prosseguir.
Bom dia a todos, bem-vindos a mais uma apresentação de resultados do Banco Pan. Desculpe o nosso atraso, tivemos alguns problemas técnicos. Começando pela página 2, os nossos destaques do primeiro trimestre. Tivemos um aumento relevante na carteira de crédito, explicados por uma originação recorde e uma redução das cessões de crédito neste período. Nossa inadimplência reduziu. E continuamos com uma postura conservadora no crédito, principalmente no segmento de cartões. Nossas margens continuam robustas e a originação B2C segue crescendo. Continuamos evoluindo e investindo em busca da melhor experiência do nosso cliente. Indo agora para a página 3. Fechamos o trimestre com 29 milhões de clientes, sendo que mais da metade possui exposição de crédito conosco. Nossa carteira fechou em 46,1 bi, com crescimento de 10% neste trimestre. Atingimos 217 milhões de lucro líquido, 11% maior que o trimestre anterior, e nosso ROI foi de 12,2%. Passo agora a palavra para o Inácio, que dará mais detalhes sobre os nossos números.
Boa, continuando aqui no slide 5, né, falando um pouco sobre engajamento, a gente vê no primeiro gráfico que a gente alcançou 29 milhões de clientes. Engajamento, acho que de fato é o nosso maior objetivo que a gente tem para esse ano e para o próximo, para que a gente consiga ter, né, uma evolução importante nesses indicadores todos, traduzindo em mais primariedade, sem naturalmente deixar de crescer com rentabilidade, né? A gente sabe que o cartão, ele é super importante para isso. A gente continua com aquela estratégia de build your credit, começando com limites menores e evoluindo à medida que os clientes vão desempenhando bem. A gente começou isso no trimestre passado e deu sequência nesse tri. O nosso aplicativo também evoluiu de forma bem relevante. A gente lançou alguns produtos. Por exemplo, o Moto Equity também já está disponível. A gente tem no ar a portabilidade do INSS e a gente também colocou mais opções de renda fixa, né, nos nossos CDBs para também ajudar a ampliar a nossa base de depósitos. E aí, quando a gente vê ativação, tanto ativação quanto o Cross-Sell Index estão ali relativamente flat, a gente tem uma expectativa de aumento no decorrer do ano. Chaves Pix tem um pequeno aumento. E volume transacionado é onde a gente já vê uma evolução num ritmo mais forte. Indo para o slide seguinte, falando aqui da nossa originação, a gente, né, teve um recorde, como o Cadu comentou, a gente ampliou a originação de veículos e o consignado também foi mais forte. Em veículos, a gente segue como o líder em motos, né, tanto motos novas quanto motos usadas, a gente tem um market share de aproximadamente 35%. Nos leves usados, a gente tem algo mais próximo de 10%, e ambas as carteiras com uma rentabilidade muito boa, com uma inadimplência controlada e dentro do que a gente precifica. totalizou aqui 4,8 bi no trimestre. O consignado teve um trimestre forte, né? Tem um reajuste do salário mínimo, que sazonalmente todo primeiro tri tem um volume maior. A gente está trabalhando com uma rentabilidade um pouco mais apertada, dado seja as reduções de teto e também, né, o comportamento da curva do futuro de 2 anos. E do lado positivo, a gente tem ampliado o B2C, e na verdade, principalmente a contratação sem auxílio do nosso time interno, ou seja, o cliente se autosservindo, seja no aplicativo, seja por WhatsApp. Isso tá evoluindo super bem. A gente totalizou 3.600 de originação de consignado como um todo no trimestre, além dos 700 milhões que a gente também comprou de crédito consignado, de outros bancos. No FGTS, a gente originou um bi, um volume estável ali, com uma rentabilidade boa, e a gente viu o EP já começando a crescer, né? Saiu de 100 milhões no quarto tri, que já vinha nesse patamar há bastante tempo, e a gente fez aí 300 milhões nesse trimestre, que é uma linha também importante para a gente gerar mais primariedade e também adicionar mais rentabilidade para o banco. E a gente, como um todo, então, totalizou 10 bi e 400 de originação nesse trimestre. Seguindo para a carteira, a gente, então, totalizou 46,1 bi, um crescimento bem forte, 10% no trimestre e 18% no ano. Fruto, né, esse crescimento do trimestre, como o Cadu falou também, vindo por conta da originação, que foi recorde, e também da nossa nova estratégia de cessão, que a gente já vem comentando, o que a gente imagina para 2024, que são volumes menores de cessão em relação ao ano passado. E, de fato, no quarto tri, a gente tinha cedido ali 3,3 bi no final do no quarto tri do ano passado, e esse primeiro tri a gente já reduziu para 2,3. Então, na composição da carteira, né, veículos está ali com 24 bi e meio, um crescimento de quase 40% no ano. Consignado 19 mais FGTS 19 bi, crescendo 10% no tri. A carteira de cartões ainda de lado, mas ela deve evoluir um pouco no ano também. E a carteira de empréstimo pessoal, um nominal ainda pequeno, mas já começando a mostrar um movimento de crescimento. E aí, falando um pouco de inadimplência, na sequência, a gente, né, tem uma estabilidade do mix de carteira, os percentuais não mudaram dos produtos, a gente viu uma melhora da inadimplência do over 90, caindo para 6,9, como a gente já esperava, e aí aqui tem desde safras antigas de cartão que já estão geridas, os veículos também rodando super controlado e, naturalmente, também crescimento da carteira. Quando a gente vê o índice curto, né, o 15 a 90, é um movimento sazonal. O primeiro trimestre sempre tem um aumento. Abril, por exemplo, a gente já retorna para os patamares de dezembro e segue com a trajetória que a gente imaginava para o ano. A gente está bem confiante com a precificação dessas safras todas que a gente vem fazendo já há vários trimestres. Clientes com crédito na sequência é algo que é muito importante para engajamento e monetização. A gente está com 15 milhões de clientes, e além de querer crescer esse número, a gente também quer ampliar o share of wallet, ficando mais relevante em cada cliente. A gente tem hoje, né, algo como 16%, e a gente tem bastante oportunidade para expandir essa carteira de crédito e exposição e cross-sell e upsell com os nossos clientes, mesmo sem crescimento de base de clientes, mas ainda assim a gente vai crescer base como um todo. Falando um pouco de serviços, são uma contribuição importante para o resultado. Naturalmente, o crédito ele é dominante em termos de relevância de receitas, mas serviços também contribuem bastante. Eles continuaram crescendo. A gente já esperava uma contribuição menor, né, da parte de marketplace, porque tradicionalmente no quarto trimestre tem aquele efeito de Black Friday, mas as outras linhas aumentaram. Então, a parte de crédito e de seguros acompanha a originação de veículos, né, bem próximo, tem uma correlação grande. E em cartão, a gente também espera uma evolução para frente à medida que os clientes passem a utilizar mais. E a gente também tem feito cobranças de tarifas para determinados cartões. E aí, falando de cartões especificamente, né, no slide seguinte, a gente segue com uma postura conservadora, mas a gente vê uma manutenção de 200 mil plásticos emitidos ali no trimestre, enquanto que volumes de faturamento ainda relativamente de lado, mas com receitas já crescentes. Então, acho que tem, de novo, né, esse é um produto super importante para engajamento, que a gente tem melhorado muito a experiência e com certeza vai trazer mais clientes para utilizá-los. Seguros, no slide seguinte, como eu comentei, acompanha bastante a utilização de veículos. A gente totalizou 245 milhões em prêmios, com 3,6 milhões de clientes com apólices vigentes. E aí, falando dos nossos resultados financeiros, a nossa NIM, depois de PDD, naturalmente foi menor por ter tido menos cessão de carteira nesse trimestre, mas se a gente tira o resultado da cessão e considera o líquida de custo de crédito, que é despesa de PDD líquida e também incluindo descontos concedidos, a gente vê uma evolução na margem, nessa linha azul escura, que a gente traz nesse trimestre, de 8,7% para 9%, que reflete bem a melhora de resultado e dinâmicas do banco. E aí, no slide seguinte, quando a gente olha a composição, né, do resultado de forma mais macro, novamente, margem financeira totalizando 2 bi. Aqui a gente também traz uma quebra nova, que é a composição disso de forma direta, ou seja, a gente vê claramente que o resultado de carrego da carteira, ele vem crescendo, não só percentualmente, mas nominalmente também, de forma importante. E a contribuição do resultado de cessão diminui já nesse tri, como esperado. Então, traz aqui uma qualidade alinhada com essa nova estratégia de cessão para o nosso resultado. Despesa líquida de PDD, olhando ela de forma isolada, ela subiu, mas quando a gente combina com os descontos concedidos, isso ficou flat no trimestre. É muito mais uma forma de tratar as interações com os clientes e descontos, eventualmente, que a gente faz para receber um crédito por inteiro. Do lado das despesas, a gente vê já reflexo da nossa agenda de eficiência, especialmente, né, nas despesas administrativas e com pessoal, ganhando mais escala no banco e tendo uma dinâmica de gestão de custo bem ativa. E, por fim, o lucro, né, totalizou 217 milhões, com um ROE de 12,2%. Esse resultado, ele inclui um one-off negativo na linha de PIS/COFINS de 88 milhões. A gente optou por aderir à autorregulação, por achar que essa é uma opção boa, sobre um direito que também a gente entende que é bom. Nos próximos tris, como a gente vai ter menos cessão, no final, a gente espera ter um resultado, né, comparando evolução anual, um pouco melhor do que a gente teve em 23, de forma que o resultado vai crescendo de forma sustentável. E aí, para concluir, a gente tem o um slide de capital, em que a gente, naturalmente, com esse acelerado de crescimento de carteira que a gente fez, consumiu mais um pouco da nossa base LEC, fechou em 14,6, com um PL aí de 8,1 bi. Então, com isso, a gente conclui a apresentação e começa, as perguntas.
Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1 do seu telefone ou através do chat localizado na tela. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem por telefone do senhor Pedro Levick, do Itaú BBA. Senhor Pedro, por favor, pode prosseguir.
Obrigado a todos, parabéns pelo resultado. Pergunta bem em termos de evolução de carteira. Um crescimento forte já nesse trimestre, em várias linhas. Entender um pouquinho de vocês, aí, se tiver algo mais sazonal, pontual, se é o ritmo que a gente pode ver parecido aí, indo para o final do ano. E aí, depois, em termos de mix, né, consignado, em particular, que vocês começam a acumular um pouco mais, queria entender como está a rentabilidade na originação. A gente tem aí, alguns movimentos, né, de juros, teto. Por outro lado, vocês também internamente se mostraram mais eficientes, né, na originação. Quer ver como é que está a rentabilidade match aqui desse tipo consignado que vocês estão acumulando mais. Obrigado.
Bom dia, Leduc. Obrigado pelas perguntas. Primeiro, com relação à carteira, não teve nada sazonal. É um crescimento que a gente espera aí, continuar ao longo do ano. Oriundo, basicamente, de originação forte e também de uma redução, da quantidade de carteira cedida. A gente, como o Inácio falou anteriormente, a gente fez 700 milhões de compras de carteira de consignado, estadual ao longo do primeiro trimestre, e a gente pretende continuar, com essas compras, ao longo dos próximos trimestres. Então, não vejo nada diferente nesse trimestre com relação ao que a gente está, prevendo aí para frente em termos de originação. E muito provavelmente um pouco menos para frente de cessão de carteira de crédito. Com relação ao segundo ponto, consignado é uma operação importante para o banco, sempre foi um dos principais produtos e que nesse momento está com uma rentabilidade menor, principalmente, como o Inácio explicou, porque o teto. E a gente tem uma concentração importante no INSS, mais de 80% da nossa originação é do INSS. Então, este produto tem sofrido uma redução do teto, e adicional a essa redução de teto, a curva de juro futuro de aproximadamente 2 anos, que é onde a gente precifica as nossas operações de consignado, ela tem também aumentado. Ao você somar esses dois efeitos, a nossa rentabilidade do produto consignado, ela tem diminuído. Ao longo do tempo, o que a gente tem feito? Tentado ser cada vez mais eficiente nesse aperto de margem, principalmente via custo. Por exemplo, no B2B, é através de redução de comissão, e no B2C, é através de otimização, da nossa originação, como, por exemplo, utilizando cada vez menos gente, mais autocontratação, e também otimizando as despesas de marketing e de performance para a gente poder originar essas operações.
Obrigado, Cadu.
Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Olavo Artuso, do UBS. Por favor, senhor Olavo, pode prosseguir.
Olá, bom dia, Cadu. Bom dia, Inácio. Obrigado aí pelas minhas perguntas. Basicamente, vou só fazer um follow-up na pergunta do Pedro, tangenciando mais, né, o crescimento da carteira, E aí, acho que eu vou só destacar um pouco do produto do Pix Finance, tá? Literalmente para entender um pouquinho melhor aí sobre esse produto, na estratégia do PAN. Então, basicamente, assim, eu queria entender qual mais ou menos é o share do PAN nas transações do Pix. Que vocês mencionam mais de 8 milhões de chaves dentro do banco. E qual mais ou menos seria esse share? E também como que vocês enxergam o Pix Finance aí dentro do banco? Que pode ser representativo em algum momento, mais literalmente pensando na ampliação da oferta de consumo, tá? E aí, o segundo follow-up também nesse ponto do consignado, se puder refrescar para a gente como que está o share da originação B2B e B2C, também ajuda a gente um pouco a entender um pouco da evolução dessa estrutura do além do produto, tá? E, por fim, se puder só reiterar o aí que você acabou comentando entre passado de 21%, 22% lá para 26%, ajuda a gente aqui. Muito obrigado, pessoal.
Obrigado, Olavo, pelas perguntas. Começando pelo Pix, né? E separando em dois. Primeiro, a gente, o nosso share de Pix, pelos nossos controles aqui, está em torno de 1,5%. E a gente, conforme o Inácio comentou anteriormente, um dos maiores desafios aqui ao longo aí dos próximos 12, 24 meses é aumentar o engajamento com os nossos clientes. Aumentar engajamento significa não só aumentar a transacionalidade, mas também a penetração de produtos. Então, temos 1,5% e pretendemos continuar crescendo ao longo dos próximos meses. Com relação a Pix Financing, né, e produtos de crédito ligados à transacionalidade, então, dentro da conta corrente, e de produtos, que são dois produtos bem transacionais, a gente tem outros tipos de produtos adjacentes, né? Como, por exemplo, parcelamento do cartão, como, por exemplo, o Pix parcelado, o crédito pessoal com e sem garantia. Por exemplo, como o Inácio falou, a gente lançou o produto de crédito pessoal com garantia de moto, e que a gente tem uma participação muito importante no segmento de motos, né, acima de 35%. Então, você tem, dentro da transacionalidade, né, onde o cartão é importante, você tem outros produtos que ajudam a atender melhor os nossos clientes, e o Pix Financing é um deles. Lançamos recentemente e pretendemos escalar de forma relevante aí para frente. Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, divisão do consignado por share B2B e B2C. O B2C está entre 35% e 40% agora na margem, ou seja, aquilo que já foi 20%, 25% está em torno de 40%. E a gente pretende, ao longo desse ano, continuar crescendo no B2C. Continuar crescendo no B2C, principalmente em valor absoluto, sem necessariamente cair o B2B. Então, o share, a gente quer aumentar o B2C, mas principalmente através do aumento do B2C e não na redução do B2B. Essa foi a segunda pergunta. Com relação ao ROI, né, a gente não dá guidance futuro de ROI, mas o que a gente espera sim é um crescimento importante aí ao longo dos próximos anos.
Próxima pergunta vem do senhor Flávio Yoshida, do Bank of America. Por favor, senhor Flávio, pode prosseguir.
Olá, bom dia pessoal, obrigado pela oportunidade de fazer perguntas. Eu tenho duas perguntas aqui, uma na receita e outra uma no crescimento e outra na despesa, né? Então, acho que quando a gente olha para a indústria, a gente vê que o cartão de crédito passa a ser um produto muito importante. Eu acho que para não só crescer a base de clientes, mas também aumentar o engajamento e principalidade, né? Eu queria entender como é que está a cabeça de vocês para crescimento no cartão de crédito. A gente vê que comparado ali, principalmente ao começo do ano passado, já está um nível de emissão de plásticos bem maior, mas ao mesmo tempo a carteira de cartão ela está caindo tri a tri, né? Então, eu queria entender um pouco como é que está a cabeça de vocês para o cartão de crédito. E a outra pergunta é com relação às despesas operacionais, tanto pessoal administrativa, quão importante vocês acham que o controle de despesa é aqui para o melhor da rentabilidade, até porque a gente vê que você tem feito um trabalho bastante forte aqui, despesa sobre bastante controle. Então, eu queria entender se essas despesas continuam nesse patamar de crescimento ao longo dos próximos trimestres. Obrigado.
Obrigado pelas perguntas, Flávio. Com relação ao cartão, a gente concorda plenamente que é uma ferramenta importantíssima de engajamento e de trazer principalidade dos clientes, sem a menor dúvida. Só que ao longo aí dos últimos anos, né, a gente, né, em termos de inadimplência, a gente sofreu um pouquinho. Então, o que que a gente tem feito e estudado bastante é assim, são melhores modelos, melhores produtos para que a gente volte a crescer ao longo ainda deste ano. Então, de fato, olhando aí 6 meses para trás, um ano para trás, a gente está sim reduzindo ligeiramente, e olhando para frente, acreditamos que é uma ferramenta importante para aumentar o engajamento e é um objetivo do banco, aumentar o engajamento. Sendo assim, a gente vai aumentar a nossa carteira de produtos, mas o que a gente tem feito de forma bem cautelosa é qual é a melhor maneira de aumentar de rentabilizar esse retorno. Então, estamos nessa pegada aí com bastante estudo, aí já sendo feito há algum tempo. Com relação às despesas, a gente está o que a gente espera para esse ano é uma despesa razoavelmente flat quando comparado ao que estava do ano passado, e lembrando que para uma carteira muito maior. Então, a gente tem a despesa aqui, algo que a gente, né, olha com bastante. Com bastante cuidado. Obviamente, fazemos os investimentos necessários para entregar os nossos objetivos, mas para esse ano, a mensagem é que deve ser algo bem próximo ao que foi do ano passado, eventualmente corrigido aí por uma inflação.
Tá ótimo, muito claro. Obrigado, pessoal.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Eric Ito, do Bradesco BBI. Por favor, senhor Eric, pode prosseguir.
Bom dia, Cadu, Inácio. Obrigado pela pegar minha pergunta e parabéns pelo resultado. Eu tenho duas aqui também do meu lado. A primeira, eu queria explorar um pouco um follow-up em OPEX. Acho que vocês mostraram uma evolução boa nesse trimestre, mas uma linha que ficou um pouco de questionamento para a gente aqui foi a despesa de originação, que caiu 10% tri a tri, mesmo com a sua originação crescendo mais forte. Aí, quando a gente olha o breakdown de vocês, tem uma queda em 24% em outras despesas com originação. Só queria entender um pouco quais são os principais componentes dessa linha, que a gente pode esperar de despesa de originação para frente. Acho que você já comentou um pouco que o total deve ficar flat por ano, mas especificamente na linha de originação, por conta da sua maior crescimento de carteira para esse ano. E a minha segunda pergunta aqui, eu queria entender um pouco do que a gente pode esperar para NPL e provisão para esse ano, dado que você vai crescer mais forte, já aumentou um pouco de share de veículos na nossa carteira total, né, o mix mexendo um pouco. O que a gente pode esperar de NPL piorando para o ano, ou talvez o seu crescimento de base acabe mitigando esse efeito? E o que isso significaria em PDD também? Obrigado.
João, obrigado pelas perguntas, Eric. Com relação à originação, quando a gente compara o primeiro tri contra o quarto tri do ano passado, o quarto tri do ano passado ele está relativamente inchado, porque no terceiro tri a gente teve uma operação de luas que foi muito grande e as despesas caíram no quarto tri. Então, quando comparado com o quarto tri, é uma despesa, né, é meio que a comparação não tá correta. Mas, como a gente falou anteriormente, o consignado, que ele tem um custo de originação razoável, quando você cai o teto, você também, uma das ferramentas de ajuste, se não a principal, quando a gente tem para a originação do B2B, é a redução da comissão. Então, olhando para frente, as comissões do consignado, elas vão reduzir. É, e elas já estão reduzindo. Então, isso vai bater aí no custo de originação. Então, olhando para frente, eu acho que o custo de originação ele tende a cair, principalmente por essa questão de margens mais apertadas no consignado e que tem uma comissão, né, eu te diria que razoavelmente alta. Mas isso vai cair para frente porque o teto caiu e o juro futuro aumentou e a variável de ajuste é essa. Com relação à segunda pergunta do NPL, o que a gente vê é que o que a gente acredita é que continue caindo marginalmente relativamente ao longo dos próximos períodos. Por que relativamente? Porque, como você viu, a nossa carteira em valor absoluto ela cresceu e vai continuar crescendo a passos largos. Então, isso afeta o valor absoluto da despesa de PDD. Mas o relativo, a gente acha que vai ficar mais ou menos nesses patamares e talvez com uma pequena redução.
Beleza, obrigado, pessoal.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Pedro Leduc, do Itaú BBA. Por favor, senhor Pedro Leduc, pode prosseguir.
Obrigado por pegar meu follow-up. Em relação a captações, depósitos,
A gente vê ali até uma ligeira diferença do depósito à vista, 400 milhões. Vocês estão com os sítios de investimentos no app. Queria ver com vocês como vocês estão vendo a evolução do mix, até nessa base de depósito e custo em percentual do CDI para o restante do ano, na medida que vocês vão rolando e tendo esse novo fonte. Obrigado.
Obrigado, Leduc. Com relação à captação e fazendo o link ao que a gente falou anteriormente, ao longo da apresentação, o nosso principal desafio para os próximos 12, 24 meses é aumentar o engajamento com os nossos clientes. Depósito à vista e captação, vou chamar assim, no varejão, no aplicativo, é algo que a gente pretende aumentar de maneira relevante aí no futuro próximo. Hoje ainda é um valor razoavelmente pequeno, na nossa opinião, próximo de 1,5 bilhão, somando à vista e a prazo de varejo. Mas, enfim, esse aí é um investimento importante para a gente poder mudar de patamar nos próximos períodos. Isso com relação à captação de varejo. Com relação à captação do banco como um todo, cada vez mais a gente está integrado ao BTG. Então, muitas vezes, né, o BTG provém funding para o banco, evitando assim uma menor pagamento de spread de captação pelo banco. Então, o BTG tem desenvolvido uma franquia muito importante aí de captação, né, com preços, né, bem bacanas. Então, a gente muitas vezes a gente toma dinheiro dentro do grupo, evitando assim pagar spread para o mercado. Então, falei da captação do varejo, falamos também da captação do atacado. E a tendência, e o que a gente já vem observando, é que é a captação, o custo de captação do banco, spread over CDI. O que a gente olha para frente é que isso vai cair, já está caindo e vai cair. Vai continuar caindo, principalmente porque a gente vai crescer essa captação do varejo e o BTG vai continuar desenvolvendo cada vez mais a sua capacidade de captar recursos a preços cada vez melhores.
Obrigado e sucesso.
Lembrando que para fazer perguntas, por favor, digite asterisco 1 ou através do chat localizado na tela. Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Carlos Eduardo para as considerações finais.
Muito obrigado pela presença de todos. Mais uma vez, desculpe pelo atraso e espero a participação de vocês no nosso próximo, na nossa próxima divulgação de resultados. Muito obrigado.
Obrigado. A teleconferência do Banco Pan está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.